Eis-nos chegados ao final do ano, ao último domingo do ano, ao último domingo da nossa série de dezembro. E enquanto falamos do reino de Jesus neste mês, fomos levados a olhar de uma forma muito concreta para Mateus 1. E é aí que nós queremos terminar também hoje a nossa série. Mateus 1, e depois de... No primeiro domingo, termos começado no versículo 1, e hoje chegamos até ao versículo 17 e depois do 18 até ao 25. Não sei como foi para vós focar-nos na genealogia. Normalmente não é um texto que nós usamos muito, não é? Normalmente é uma folha da Bíblia que nós passamos rapidamente, ainda por cima se não gostarmos muito de ler aqueles nomes difíceis, porque nunca sabemos bem como os pronunciar, não é? Mas eu creio que este mês fomos ricamente abençoados e ricamente estimulados a olhar para a palavra e para as histórias destas pessoas. Então, queria-vos convidar hoje a irmos até Mateus 1 e do versículo 17 e depois do 18 até ao 25. E diz assim: no conjunto são 14 gerações, de Abraão até David, e outras 14 de David até ao exílio para a Babilónia, e mais 14 do exílio até ao Messias. E o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, a sua mãe, tinha o casamento tratado com José, mas, antes de casarem, achou-se grávida pelo poder do Espírito Santo. José, o seu noivo, que era justo, não a queria acusar publicamente. Por isso pensou em deixá-la sem dizer nada. E andava ele a pensar nisto quando lhe apareceu num sonho um anjo do Senhor que lhe disse: José, descendente de Davi, não tenhas medo de casar com Maria, a tua noiva, pois o que nela se gerou foi pelo poder do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu vais pôr-lhe o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados. E tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta: a Virgem ficará grávida e dará à luz um filho, que se há de chamar Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. E quando José acordou, fez como o anjo do Senhor lhe tinha mandado. Recebeu Maria por esposa, sem terem tido antes relações conjugais. E Maria deu à luz o menino a quem José pôs o nome de Jesus. É interessante terminarmos o nosso mês e a nossa série de mensagens assim, neste texto. E há 14 gerações no total, de Abraão a David, e 14 de David até ao exílio da Babilónia, e 14 do exílio da Babilónia até ao nascimento do Messias. E, curiosamente, por estes dias cruzei-me, se calhar porque andei à procura vocês sabem que os algoritmos da internet têm estas coisas, né? Porque andei à procura de coisas sobre Mateus 1, cruzei-me com um vídeo do Tim Keller, e ele dizia que há duas coisas que nós podemos aprender com esta genealogia. A primeira coisa que ela nos ensina é que o Evangelho é uma boa notícia, não é um bom conselho, é uma boa notícia. A segunda é que esta é uma história real. A história da vida de Jesus não começa com "era uma vez". Não era uma vez, não é um conto de fadas, não é assim que começa a genealogia. Se conseguirem ir às traduções todas, vão ver que nenhuma delas aparece "era uma vez". Nada disso. "Era uma vez" é como os contos de fadas começam. Mas esta genealogia diz-nos que esta história é real. E o que aconteceu a Jesus e sobre o qual vamos falar e temos falado ao longo deste mês, realmente aconteceu, historicamente aconteceu. Mas não seja porque nós dividimos o mundo, o tempo, a maneira como nós contamos os anos nesta forma: antes de Cristo e depois de Cristo. Então, é um episódio real. Outro aspecto é que a genealogia também mostra que o Evangelho vira os valores do mundo de cabeça para baixo. Ele completamente altera os valores do mundo. E Mateus começa o seu Evangelho com nomes, gerações, histórias complicadas, para mostrar que Jesus entra numa árvore genealógica muito parecida com a minha e com a tua. Cheia de falhas, mas também coisas com coisas bonitas. E hoje, quando olhamos para este texto, para o final do resto deste texto, do capítulo 1 de Mateus, queremos pedir ao Espírito que nos mostre a beleza de pertencermos a uma família, de sermos parte desta família, porque o reino de Jesus é também uma família. Sabem, o Jonatas afirmou logo lá no primeiro domingo esta frase que não me saiu mais da cabeça. Eu não mereço, mas o Pai quis-me na família. Por isso, bem-vindo. Esta frase ficou-me desde o primeiro domingo deste mês, na minha mente. Eu não mereço, mas o Pai quis-me na família. Por isso, bem-vindo. No versículo 17, nós olhamos para um rei que entra numa história real. Mateus não está a dar apenas um detalhe histórico quando nós olhamos para este texto. Ele não está a dar este detalhe histórico das gerações, das 14 gerações. Mas ele está a dizer, Jesus entra numa história que é real, que é concreta. Que é feita de altos e baixos. Que é feita de glória em David, mas também que é feita de vergonha no exílio. E o reino de Jesus começa por assumir a nossa história real e não uma versão idealizada da minha ou da tua família. O reino de Deus assume isto. O reino de Jesus assume esta história. Que a minha e a tua família não são perfeitas. Mas isso não impede tu fazeres parte desta família. E isto é uma boa notícia para quem olha para trás, para a sua família, para a sua história e vê conflitos, vê pecado, vê divórcios, vê fracasso. Vê segredos, vê esqueletos que estão lá escondidos numa armária. Mas deixa-me dizer-te que Jesus não tem medo dessas linhas tortas da tua família e da minha família. Ele é o rei que se coloca no fim desta lista e diz, eu venho para cumprir, para redimir e para reorganizar e reconciliar esta história. Esta história que é a minha e que é a tua história. Então se nós continuássemos esta genealogia, eventualmente chegaríamos até nós. E Jesus colocar-se-ia na nossa genealogia também. Quando o Pai nos tira do domínio das trevas e nos coloca no reino do seu Filho, Ele não apaga o meu e o teu passado. Ele não apaga o nosso passado. Na verdade, Ele dá-lhe um novo sentido, debaixo da graça. Debaixo da graça. Então, em vez de tentarmos fugir da nossa história, Jesus convida-te hoje a trazer a tua história para Ele. Para que a partir daí a tua identidade possa ser moldada e que a tua identidade seja firmada nele e não nesta história que tu vives para trás. Mas no facto, mas firmada no facto de tu agora pertences a esta família do rei. À família de Jesus. Então, este é um rei que entra na minha e na tua história. Que é uma história real. Mas é um rei que se chega a cada um de nós. No verso 18, nós entramos neste relato bonito do nascimento de Jesus. E Mateus escreve assim, e foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento com José. Mas antes de viverem juntos, ela ficou grávida por virtude do Espírito Santo. Aqui percebemos que o reino de Jesus começa com uma intervenção do Espírito de Deus e não pela força humana, não com o controle de ninguém. O Filho que vem inaugurar este reino, podemos dizer este reino família, é totalmente humano, porque ele é nascido de Maria, mas ele é também totalmente obra do Espírito Santo, porque ele é concebido por Deus. E o que Deus está a dizer-te, e a mim e a ti esta tarde, é que a verdadeira família de Jesus nasce de cima, é fruto do Espírito. E não é apenas uma questão de cultura, de sangue ou de tradição. E isso liberta-nos de pensarmos que só pertence à família de Deus quem tem uma boa origem, uma boa reputação ou venha de uma boa família. Nada disso. Na igreja, na comunidade de fé, nós estamos juntos porque o Espírito nos ligou uns aos outros. Porque o Espírito nos liga a Jesus. Não porque todos temos histórias bonitas. Então esta concessão milagrosa diz-nos também que Deus entra e age onde parece impossível. Uma jovem virgem, um noivo confuso e um contexto social complicado. Talvez sintas que na tua casa já não há espaço para a novidade. para a reconciliação, para a fé. Mas o Espírito que gerou Jesus no ventre de Maria continua a gerar vida no meio da tua e da minha fraqueza. Então o que nós temos que fazer é permitir que o Espírito Santo possa conceber algo novo dentro de nós e na nossa família. Ou então ficaremos apenas presos àquilo que é humanamente possível. Então o que nós queremos é que este nascimento, que é formado pelo Espírito, possa também nascer em nós a cada dia. Versos 19 a 21, e avançamos no texto. O texto continua: José, o seu noivo, era um homem de bem e não queria difamar Maria em público. Por isso pensou em acabar o noivado em segredo. José é o justo que aprende a ser pai no reino. José é apresentado como justo, mas um justo em crise, a tentar fazer o melhor que sabia com as informações que tinha. E Deus intervém, nós vemos lá no versículo 20 e 21, enquanto assim pensava, apareceu-lhe em sonhos um anjo do Senhor que lhe disse: José, descendente de Davi, não tenhas medo de receber Maria como esposa, porque o que nela está concebido é por virtude do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu pecado, o povo dos seus pecados. Então reparem como o reino de Jesus forma um novo tipo de pai. Um homem que escuta Deus, que cede ao seu direito de controlar tudo, que acolhe o mistério e que assume um lugar de serviço. José é chamado descendente de David, lembrando-lhe que a sua identidade está ligada à promessa de Deus e não às circunstâncias do momento. Na prática, isto desafia-te a ti e a mim, especialmente quem tem responsabilidades de sermos pais, alguns já têm o privilégio de ser avós, não é? Outros tios, professores, educadores. Mas redefine o significado daquilo que nós fazemos quando cuidamos de alguém, quando estamos a cuidar da nossa família mais alargada. Então, ser família não é apenas cumprir a lei, é aprender a ouvir, a obedecer e, em silêncio, proteger aquilo que Deus está a gerar, mesmo quando não começou em nós. Mesmo quando não começou em nós. C.S. Lewis escreve que Cristo não veio tornar-nos um pouco melhores, mas ele veio para nos fazer homens e mulheres melhores, novos. Então José aprende que ser pai no reino é escutar, é obedecer e servir, mesmo quando não controla tudo. E às vezes é difícil para mim e para ti olharmos para este exemplo deste homem e abdicarmos de controlar tudo na nossa vida. Mas ser parte do reino de Jesus tem a ver com isto. É confiar no Deus que tudo controla. Versículos 22 a 25. E Mateus conclui então o texto, ele diz assim: tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito ao profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho, a quem porão o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E quando acordou, José fez o que o anjo lhe tinha mandado. Levou Maria para a sua casa como esposa, mas não teve relações com ela até dar à luz o filho, ao qual pôs o nome de Jesus. No reino de Jesus, a grande notícia é esta: Deus não está distante. Deus não está longe. Ele está pertinho de nós. Não é apenas um reino, um trono lá longe. É um reino, é um Deus dentro de casa, na vida real, na mesa, no trabalho, na oficina, no trânsito, na cidade, no choro do bebê. E este Deus connosco dá-nos um novo nome de família. Em Jesus nós passamos a ser chamados filhos e filhas do Pai, irmãos e irmãs uns dos outros. E dei comigo a pensar: onde é que Deus, onde é que Jesus quer que eu seja Deus connosco no meu dia-a-dia? Onde é que Deus quer que eu seja este Deus connosco, relacional, próximo, no meu dia-a-dia? Talvez numa conversa difícil, numa decisão profissional. Então eu creio que nós precisamos de orar para que Deus nos ajude a viver em cada espaço onde Ele nos tem colocado, como lugar da presença dele e não como um lugar de ausência. Henry Nouwen é um dos nossos autores favoritos. Ele lembra que a verdadeira pertença nasce quando deixamos que Deus nos chame amados no meio da nossa vida concreta. E eu creio que é isto que acontece quando aceitamos Jesus como o Emmanuel. Como comunidade, nós queremos terminar este ano a dizer: não estamos apenas a organizar atividades, eventos, cultos, celebrações, mas estamos a aprender a ser uma família onde Deus habita. Uma família que carrega o nome de Jesus e que vive debaixo deste domínio do amor. Então o reino de Jesus é uma família real. É algo que é visível, que nasce no meio das histórias complicadas, mas que é totalmente obra do Espírito Santo. Em Mateus 1, nós percebemos que Deus não tem vergonha da nossa genealogia. Poderia muito bem ser a minha e a tua genealogia. Mas mostra-nos que em Jesus nós podemos ter um novo começo. José aprende a ser pai e discípulo, ao mesmo tempo acolhendo o filho que salvará o povo dos pecados. E esta é a grande promessa. Em Jesus, Deus está connosco, bem perto. Ele chama-nos pelo nome e convida-nos a fazer parte do seu plano de amor. Então esta semana, que me dei a 2-3 dias até ao final do ano, que possamos dar passos práticos em sermos família no reino. Possamos procurar uma pessoa com quem temos uma relação tensa ou alguém que se sente sozinho e possamos fazer um gesto concreto de proximidade, nos aproximarmos. Um telefonema, um café, uma palavra de perdão, uma visita. E deixa-me só dizer-te que ao fazeres isto não estás a ser simpático. Não estás a ser simpático apenas. Estás a manifestar o reino de Jesus de uma forma prática, onde Deus faz de estranhos irmãos e casas lugares onde Ele de facto é Deus connosco. Queria terminar com uma oração enquanto Paula e a Débora e o Filipe se vão chegando a nós. Queria terminar com uma oração este nosso tempo. Esta oração eu escrevia na sexta-feira. E oramos assim: Senhor Deus, Pai amoroso e eterno, agradecemos-te por este ano que está a acabar, pelo teu cuidado, pela tua presença fiel em cada passo da nossa vida e da nossa caminhada como tua família. Obrigado por nos ter chamado do domínio da escuridão para o reino do teu Filho amado, que nos une numa verdadeira comunhão e amor. E ao celebrarmos o nascimento do teu Filho, esta história real e de esperança, entregamos a ti tudo o que fomos e tudo o que ainda queremos ser. Que o novo ano que se aproxima seja um tempo de renovação do amor nas nossas famílias e na nossa comunidade de fé. Possamos viver o teu reino aqui e agora, como irmãos e irmãs que se apoiam, perdoam e crescem na tua graça. Espírito Santo, fortalece-nos para que, com coragem e humildade, possamos ser a família que Jesus chamou, acolhendo cada pessoa e testemunhando ao mundo o teu amor perfeito. Em nome de Jesus, o Emmanuel, o Deus connosco, nós oramos. Amém.